O preço da liberdade é a eterna vigilância. Você já ouviu essa frase? É muito comum aqui nos Estados Unidos nós escutarmos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Você vai ter que sempre ficar vigiando, sempre observando, para você continuar sendo uma pessoa livre. Meu nome é Elia Wagmacher, se você não me conhece, e sejam bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Hoje nós vamos estudar sobre Gálatas 4. Você já notou que muitas vezes nós nos libertamos de algo em nossa vida e de repente nós caímos outra vez e caímos outra vez, seja a bebida, seja a prostituição, seja a mentira, seja qualquer pecado. Nós voltamos àquela mesma condição de escravidão anterior. E hoje, então, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos ensina como é que nós mantemos essa liberdade que Cristo nos deu. Qual é esta liberdade, Elia, que nós vamos conversar hoje? Nós vamos ver que os Gálatas, antes de se converterem, eles participavam de várias religiões diferentes. E essas religiões adoravam vários deuses. Então, os Gálatas, eles se converteram, eles aceitaram Jesus, receberam uma nova vida. E agora, essa fé e essa liberdade dos Gálatas se baseava no fato de que eles agora eram salvos pela fé, pela graça de Deus e não por aquilo que eles faziam. Nós temos a tendência a pensar que nós somos salvos por fazermos a coisa certa, por sermos moralmente corretos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não pratico esse tipo de pecado, então por isso Deus me ama e por isso eu sou uma pessoa santa. Errado. Nós encontramos a nossa salvação e a nossa justificação e a nossa santificação diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. O perigo era os Gálatas sair da dependência de Cristo para a dependência deles mesmos. A maior tentação que nós temos em nossa vida, acredite, não é a tentação de mentir, de prostituir, a tentação de falar mal dos outros, a tentação de beber, de fumar, de roubar. A maior tentação da nossa vida é nós dependermos de nós mesmos, é dependermos da força do nosso braço e não dependermos de Deus. Esse problema de deixar a fé e retornar a essa crença de que eu sou santa, eu sou salva, eu sou justificada através do que eu faço, isso aí é uma tentação muito grande para todos nós. Então, Satanás trabalha o tempo inteiro para nós abandonarmos o poder e a soberania da graça de Deus sobre nós, nos levando a depender de nós mesmos. Como é que eu faço isso? Em minhas decisões, em minhas atitudes, em meus planos. A maior tentação que você e eu encontramos é a tentação de dependermos de nós mesmos e não de Deus. Se Satanás não puder te fazer quebrar as leis de Deus, então ele irá te fazer obedecer todas as leis com o espírito errado. A lei de Deus é uma coisa ruim? Não, a lei é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, como é que nós iríamos saber que matar é pecado se não houvesse a lei? Imagine uma cidade que não há lei de trânsito. Imagine uma cidade, um país que não há constituição ou uma lei regendo aquele país. A lei, ela nos protege e ela nos direciona, ela nos fala como nós devemos caminhar. Mas nós temos que ter em mente, e é o que o apóstolo Paulo está debatendo aqui, de que essa lei, ela não é suficientemente poderosa para nos salvar. Nós precisamos de Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos salvos. É assim que ele destrói a nossa fé e o trabalho da graça de Deus em nós. Satanás começa a colocar na nossa cabeça, olha como você foi bom ao fazer isso. Olha, algumas vezes até nós chegamos ao cúmulo de nós nos gloriarmos por fazer o que é certo. Mas o que é certo é esperado de um cidadão, de uma cidadã, e muito mais de uma pessoa que se chama cristã. Então não há nada de nos gloriarmos nisso. Mas Satanás coloca na nossa cabeça que nós estamos ótimos, nós somos grandes, pois nós conseguimos ter essa vitória. Com isso, Ele está colocando em nosso coração que nós não precisamos da graça de Deus para nós caminharmos com Deus, porque nós somos capazes, por nós mesmos, de vencer e de sermos pessoas fiéis. Ele trabalha para que levemos o crédito de nosso caráter e nossas obras e deixemos o Espírito Santo de fora. Ele deseja que recebamos o crédito das nossas obras e não nos humilhamos diante de Deus, dando a glória somente a Deus. Essa é a tentação que nós precisamos vigiar todos os dias da nossa vida se nós queremos ser livres com a liberdade que a salvação de Cristo nos trouxe na nossa vida. E Paulo diz que até que Cristo seja formado em nós, nós vamos sempre andar por essa tentação de depender de nós mesmos. Eu queria ler com você o capítulo 4 de Gálatas, verso 12 a 20, que diz assim: eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhe preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. O verso 16: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Verso 17: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem o zelo por eles. Vou parar aqui. A salvação verdadeira e o novo nascimento da nossa vida, ele sempre remodela o nosso coração e a nossa mente. Ontem eu até escutei do Dr. John McArthur que quando uma pessoa se converte de verdade, há três coisas que genuinamente aparecem nessa pessoa. Essa pessoa começa a ter amor no seu coração, essa pessoa começa a ter a humildade em seu coração e essa pessoa começa a ter obediência a Deus. Essas são três características importantes de alguém que nasce de novo. Então, quando nós nascemos de novo, há essa mudança do nosso coração e da nossa mente, porque a palavra de Deus e o Espírito de Deus em nós começa a nos transformar. Assim, nós não vivemos mais do nosso jeito, pelo nosso ego, mas nós vivemos por Cristo em nós. Dentro de cada um de nós existe um amor para sermos louvados, para sermos admirados, para sermos elogiados pelas pessoas, não é verdade? Naturalmente nós gravitamos entre ideias que nos fazem se sentir bem e resistirmos às ideias que nos fazem sentir mal. Quando o nosso amor, as nossas afeições dependem de outras pessoas e não de Cristo, nós vamos sempre gravitar por aí buscando a opinião e a afirmação das pessoas e não de Cristo. Naturalmente, sem o poder de Deus para vencermos nossa disposição natural para o orgulho, nós iremos sempre resistir à fé em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse: porque é pela fé que Cristo tira esse controle dominante das nossas vidas e nos remodela a imagem de Deus. Você consegue compreender? Ele nos comprou para a liberdade, nós recebemos essa liberdade, mas a nossa carne o tempo inteiro, ela quer voltar a buscar no exterior afirmação, admiração, louvor. Então, nós precisamos então depender do Espírito Santo para que nos ajude a viver dependendo de Cristo. Não é natural para as nossas mentes serem transformadas por Cristo no nível onde nós daremos a Ele todo o crédito de qualquer coisa boa que nós fizermos. Você deseja dar glórias a Deus em sua vida? Deseja glorificar a Deus em sua vida? Então, nós precisamos transformar a nossa mente com a palavra e a presença de Deus para que nós cheguemos no nível onde tudo o que aconteça, nós entendamos que não foi por nós mesmos, mas foi por causa de Cristo. O nosso amor por sermos admirados dificulta nós confiarmos em Cristo, porque o propósito de Cristo é exatamente o contrário. O propósito de Cristo é remover de nós cada área da nossa vida onde nós gabamos de nós mesmos. Quando nós temos essa tendência a achar que nós somos bons demais nisso, inteligentes demais, fortes demais, bonitos demais, o trabalho do Espírito Santo é tirar de nós esse ego dentro de nós e colocar em nós uma confiança em Cristo e deixar que Ele brilhe através da nossa vida. Você pode pensar, ah, Elia, mas eu não quero perder isso. Puxa vida, se tirar isso de mim, eu não vou me tornar ninguém. A ideia é essa, é que Cristo seja tudo em nós. E o que aconteceu ali? Naquele momento havia um grupo de pessoas que chamavam judaizantes. Eles eram cristãos, mas eles não quiseram abandonar os costumes judaicos que eram de cumprir a lei. Eles acharam no começo que essas duas coisas, o judaísmo e o cristianismo, poderiam e deveriam funcionar juntas. Até hoje nós encontramos judaizantes por aí afora. Todos nós queremos cumprir, devemos cumprir a lei, porque Cristo é o cumprimento da lei. Mas nós não devemos cumprir hábitos e cerimônias judaicas, porque isso Deus deu para o povo judaico e não para o povo gentil. Então os judaizantes encontraram no coração daqueles gálatas algo que, ao invés deles trabalharem para aquilo sair do coração deles, que era o orgulho e o desejo de vencer por eles mesmos e ser santos por eles mesmos, ao invés dos judaizantes trabalharem e tirar isso fora, eles pegaram esse orgulho no coração deles e enforçaram o judaísmo aí. O que é isso? Você vai se vencer pelas suas obras. Você vai ser um cristão de verdade, sendo forte, fazendo aquilo que a Bíblia cumpre, indo à igreja todo dia. Não, nós precisamos cumprir essas coisas, mas elas não são a razão da nossa salvação e da nossa santidade, porque unicamente nós somos salvos, justificados e santificados pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está dando aqui o seu próprio exemplo. Ele diz, olha, eu fui dos judeus o melhor e mais perfeito dos judeus. Eu cumpri todas as leis, mas isso não me trouxe a salvação. Isso não me trouxe a santificação. A nova vida eu só consegui no Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo diz nesse texto que ele está preocupado porque eles estão se deixando levar por esta ideia, por esta crença de que através das obras deles, eles poderiam se santificar e, vamos dizer assim, ganhar pontos com Deus. Vou ler o verso 19, diz assim, verso 18 e 19, é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. 20, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo com vocês. Paulo está dizendo, ele está tão preocupado com essa nova ideia, nova crença na mente dos gálatas, que ele está tendo dores de parto por eles outra vez. Ele está preocupado e angustiado porque eles não poderiam seguir por esse caminho da lei, deixando a graça de Deus do lado. Então ele está dizendo, eu estou com essas dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu te pergunto, Cristo já foi formado na sua vida? Quando você olha no espelho, você vê você? Ou você vê o caráter de Cristo e a pessoa de Cristo moldada dentro de você? Porque ele está dizendo, até que Cristo seja formado em nós, nós vamos estar sempre voltando a essa tentação de achar que nós somos bons demais, santos demais, corretos demais, moralmente corretos e puros, por isso nós somos pessoas santas e salvas. A doutrina que o apóstolo está ensinando é o oposto do que os judaizantes estão ensinando. Os judaizantes faziam esforço para agradar os gálatas e os levavam a fazer algo que eles sentissem bem consigo mesmo. Porque imagina comigo, você, por exemplo, sofre a tentação de falar mal de alguém e você não fala. Puxa, então, eu consegui fazer isso, então, eu me sinto muito bem com aquilo. Você teve a chance de fazer algo errado, mas você não fez, você foi forte, não, você não fez. Então, os judaizantes pegavam o orgulho no coração dos gálatas e maximizava isso. É isso que a salvação pela lei faz no coração da pessoa. E Paulo aqui está trabalhando, não é por aí, é pelo caminho da graça que nós vencemos as tentações e que nós nos tornamos pessoas como Cristo é. Os gálatas estavam sendo circuncidados outra vez. Isso era o que Deus havia orientado para os judeus lá atrás. Eles já haviam se convertido, aceitado o Senhor Jesus, aceitado a fé, mas agora os judaizantes estavam ali trazendo de volta a lei para que eles cumprissem a lei. E o apóstolo Paulo está aqui angustiado nesse texto, porque ele diz: vocês vão voltar à lei outra vez e deixar o evangelho da graça e a liberdade que vocês alcançaram em Cristo? Eles começaram a cumprir o calendário judaico, cumprir as datas santas que faziam parte do calendário e da lei judaica, para ganharem pontos com Deus, para acharem diante de si mesmo que eles agora estavam cumprindo o que Deus havia mandado. Então, essa teologia das obras, elas têm a raiz no orgulho. Esse é o problema. Quando nós achamos que nós somos pessoas corretas, moralmente padrão, moralmente exímios naquilo que nós fazemos, nós não fazemos nada de errado, a raiz disso está no orgulho dentro de nós. Nós fazemos para dizer que nós somos bons, nós somos corretos, nós somos inteligentes, nós somos capazes. E isso tudo é contrário ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama, nos convida para uma vida de humildade, onde nós dependemos de Cristo para absolutamente tudo que nós fazemos. Aliás, nesse mesmo livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos morrer para Cristo, morrer completamente. E ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto para nós nascermos de novo e para que Cristo seja formado em nós. Em contrário, a teologia que o apóstolo Paulo está pregando é que Cristo seja formado dentro dos gálatas e dentro de nós. O que isso significa? Ser formado de dentro para fora, pela presença de Cristo, ao ponto que não conformamos mais com esse século, mas somos transformados pela renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que esse evangelho judaizante das obras, ele é de fora para dentro. Você faz, você pratica a lei, você faz as coisas certas, você é moralmente correto, então a sua salvação vem do exterior. Ele está dizendo, a salvação, o evangelho de Cristo, o novo nascimento, é uma outra coisa, é o oposto disso. Ele é de dentro para fora. O que que acontece dentro? Cristo vai sendo formado dentro de nós, a nossa mente vai sendo transformada com a palavra de Deus, Cristo vai sendo, tomando forma dentro de nós, a ponto de que nós tornamos as pessoas que nós não conformamos mais com o que está acontecendo ao redor de nós, do nosso exterior, mas nós agora estamos tão alinhados com Cristo que nós temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo está ensinando. Ser moldado por essa união com Ele é ser formado e dominado por Ele, a tal ponto que nós podemos dizer o que o apóstolo diz em Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo é formado em nós, ao contrário de nos tornarmos uma pessoa fora da lei, rebelde à lei, o poder de Cristo vivendo em nós, reinando e formando Ele em nós, nos faz livres do peso da lei e nos é dado o poder de cumprir e nos deliciar na vontade de Deus. Você deve estar pensando nessa altura, peraí, então se tornar cristão é ser oposto a cumprir a lei? Então eu não preciso cumprir nada do que a lei diz, eu posso ser um rebelde, uma rebelde, fazer o que eu imagino, fazer o que eu quero? Não, é o contrário. À medida que nós vamos tornando como Cristo é e Ele vai sendo formado em nós, Ele então nos dá esse poder para cumprir a lei sem nenhum problema. Naturalmente, sem nenhuma resistência, nós vamos fazer aquilo que é correto e aquilo que agrada a Deus e aquilo que é moralmente certo, porque agora nós somos uma nova criatura e nós naturalmente cumprimos a lei e nós fazemos isso com naturalidade porque a palavra de Deus passa a ser natural em nós. Você é uma pessoa que está tendo a sua vida moldada pela graça de Deus, tendo Cristo sendo formado dentro de você? Ou você é uma pessoa que está seguindo a sua vida cristã, observando aquilo que você faz de certo e aquilo que você faz de errado? Existe uma história que eu amo, que é uma mulher que casou com um homem que se chamava Mr. Law, ou ela casou com a lei. Então, todos os dias ele se levantava e dava para ela várias coisas. Olha, você vai fazer isso, 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 isso. Alguns dias ela conseguia cumprir alguma coisa, mas outros dias ela absolutamente não conseguia cumprir toda aquela lei. E ela foi se cansando, ela foi ficando desesperada, porque quando ele chegava à noite em casa, ela dizia para ele, olha, eu não consigo cumprir isso, eu não consigo fazer, porque é muito difícil para mim. Então, ele disse para ela um dia, olha, para você parar de cumprir a lei dessa forma, você precisa morrer. E ela estava então tão cansada de tentar cumprir a lei, fazer o que a lei mandava e não conseguia, que ela disse, então eu prefiro morrer. Então essa mulher morreu e ela então se casou com a Graça, que seria Mr. Grace. E quando então essa mulher se casou com Mr. Grace, o que que aconteceu? De manhã, Mr. Grace, o marido dela, dizia, olha, hoje vai fazer isso, isso e isso. Quando chegava ao final da tarde, ela também não tinha conseguido fazer aquelas coisas. Então, Mr. Grace ia e ajudava ela a fazer. Pegava a mão dela e ajudava ela a fazer o que ela não estava conseguindo fazer. E assim, essa senhora continuou casada com Mr. Grace, porque ele era a graça que ajudava, que caminhava com ela, cumprindo aquilo que ela não conseguia cumprir. Essa história revela exatamente a nossa vida com Deus. Se nós caminharmos pela lei, nós nunca conseguiremos cumprir o que a lei manda, porque a Bíblia diz que somente Jesus foi capaz de cumprir as 630 leis que está no judaísmo para ser cumprido. Mas quando nós estamos em relacionamento com a graça de Deus, então essa graça dentro de nós, ela pega a nossa mão e nos ajuda a cumprir o evangelho e caminhar com Deus, porque agora ela não manda, mas ela está dentro de nós, nos ajudando a cumprir o evangelho. Cristo é formado naqueles que abandonam a si mesmos para Deus. Se nós queremos ser crente de verdade, nós queremos ser uma pessoa que caminha com Cristo, nós precisamos abandonar o nosso eu e o nosso ego nas mãos de Cristo. Isso se chama morrer para a lei. É fácil? Não. É a coisa mais difícil que tem. É crucificarmos o nosso eu na cruz com Cristo. Então, quando nós fazemos isso, Ele modela a forma dele em nós. Quando o nosso ego sai, quando o nosso eu sai do trono, então ele começa a moldar a imagem dele dentro de nós. Mas para isso nós precisamos deixar de sermos duros, resistentes e admitirmos que sem ele nós não somos nada. Quando nós fazemos isso, então nós encontramos a liberdade, você entende? Quando nós, como nós dizemos em inglês, give up on yourself. Quando nós desistimos de tentar fazer a coisa certa, porque nós não conseguimos, nunca conseguiremos. Quando nós desistimos de, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, porque eu não posso. Eu não posso ser crente por mim mesmo. Eu não dou conta de ser um cristão por mim mesmo. Quando nós deixamos o nosso eu e o nosso ego nas mãos dele, e nós então abraçamos essa nova vida, então nós temos a liberdade do Espírito. E agora, esse estudo de hoje é para isso. Você tem essa liberdade? Não caia nessa tentação de voltar a viver pela lei, pelo poder da lei, pelo poder do eu faço certo e eu faço errado. O Evangelho não é baseado no certo e errado. O Evangelho é baseado no relacionamento com Cristo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por essa pessoa que me escuta. Que o Senhor dê a ela o discernimento necessário para viver não mais pelo certo e pelo errado, mas crendo em fé que é pela salvação do Senhor Jesus Cristo que ela é livre do pecado, é livre da velha natureza e ela então pode, Senhor, ele então pode ter uma vida de liberdade. Eu oro em nome de Jesus. Não se esqueça, o preço da liberdade é eterna vigilância. Todos os dias, mantenhamos em mente, é por causa de Cristo que nós somos um cristão, aos pés da cruz, intimidade com Ele. Obrigada por você ficar até o final desse estudo comigo. Aperta aí e compartilha essa palavra, compartilha o Evangelho. Essa é a nossa missão aqui no Mais de Deus, compartilhar o Evangelho. Manda essa palavra para alguém. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido, quero estar conectada com você. Se inscreva no meu canal e aperta o sininho aí para que você receba a notificação do próximo estudo. Muito obrigada.